Está no ar o CBN Paraná deste 22 de julho de 2025. Hoje é Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. É um assunto tão grave no nosso estado que o CBN Paraná também, sim, vai falar sobre isso em instantes, porque agora, nesse giro pelo estado aqui, nós vamos começar com a região oeste, começar com o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, que traz detalhes de uma operação que é por um esquema que movimentou quase 4 milhões e meio de reais na região oeste, mandados cumpridos em Cascavel e outras cidades. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. A Operação Hidra, deflagrada na manhã desta terça-feira, mobilizou cerca de 150 policiais civis e militares, além de apoio aéreo com helicóptero, para o cumprimento de mandados judiciais em sete cidades: Cascavel, Toledo, Guarapuava, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e também Itajaí, Santa Catarina. Coordenada pela 20ª Subdivisão Policial de Toledo, a ação conta com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina e também da Guarda Municipal. Foram expedidos 34 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão. Essas investigações começaram há cerca de um ano e têm como objetivo desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. O grupo é suspeito de movimentar mais de 4,3 milhões de reais com a armazenagem, distribuição e venda de mais de uma tonelada de entorpecentes. Em Cascavel, uma pessoa foi detida e encaminhada à delegacia cidadã. No entanto, o principal alvo da operação será levado para a sede da 20ª SDP na cidade de Toledo, onde está concentrada a operação. Durante o cumprimento dos mandados, os agentes localizaram em um dos pontos em que foram cumpridos esses mandados drogas escondidas até de uma forma inusitada. Em um imóvel, os investigadores encontraram porções de maconha embaladas dentro de um freezer repleto de cervejas. A suspeita é de que o responsável pelo local tentava camuflar os entorpecentes entre as bebidas, até mesmo para dificultar a identificação. O foco dessa operação é atingir integrantes com papéis estratégicos em diferentes etapas da cadeia criminosa. Até o momento, a Polícia Civil do Paraná ainda não divulgou o número total de prisões, nem o balanço final da operação, até porque algumas ações ainda estão em andamento. Joyce?
Obrigada por essas informações. Então, operação que segue na região oeste, em Cascavel e cidades próximas como Toledo também. Aqui no CBN Paraná, a gente segue falando de segurança e também sobre casos de repercussão agora no noroeste do estado. Um ex-prefeito da região é réu em uma ação improbidade, por exercer cargo e cursar medicina ao mesmo tempo. Brenda Caramasque, da CBN Maringá, conta mais desse caso. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce, bom dia para você, para todos que nos acompanham também. O Ministério Público ajuizou uma ação contra o ex-prefeito de Nova Tebas, Clodoaldo dos Santos, por improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, o ex-prefeito cursou em período integral a faculdade de medicina enquanto exercia o mandato de julho de 2021 até dezembro de 2023. E esse curso era em Campo Mourão, uma cidade que fica a 70 quilômetros de Nova Tebas. O ex-prefeito continuou recebendo salários, apesar da incompatibilidade de horários. Ele também recebeu diárias para agendas oficiais em outras cidades. O ex-prefeito não tem advogado constituído, a CBN está tentando contato com ele e com a defesa do município de Nova Tebas. Joyce.
Obrigada por essas informações. Agora, nosso giro pelo estado parte para a região dos Campos Gerais. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, traz mais desdobramentos de um caso que se tornou de repercussão estadual, porque um pai suspeito de matar um bebê agrediu também a esposa grávida e outras duas crianças. Já chamava atenção e agora mais gravidade desse caso, não é, Emanuel? Bom dia.
A todos os ouvintes do CBN Paraná, isso mesmo. O homem suspeito de matar o próprio filho no final de semana, um bebê de 2 meses aqui em Ponta Grossa, é investigado por outros 2 casos de violência contra crianças e por agredir a esposa grávida, segundo a Polícia Civil. No último sábado, a mãe da criança encontrou morta com sinais de agressão. Ela precisou pular o muro da casa para pedir socorro após o homem adormecer. Segundo a guarda municipal, que atendeu a ocorrência, a mulher disse ter sido agredida pelo homem ao tentar ligar para o SAMU, depois de ver a criança ferida. Segundo o delegado da Polícia Civil, Luiz Gustavo Timossi, em 2021, um boletim de ocorrência foi registrado contra o suspeito depois dele agredir o enteado, de 2 meses de idade, que teve uma fratura no fêmur. Além disso, ele também é suspeito de agredir uma criança de 3 anos com um tapa no rosto em 2016. Em janeiro deste ano, outro boletim de ocorrência foi registrado contra ele por agredir a esposa, que estava grávida do menino, que morreu no último sábado. O homem, segundo o delegado, tinha histórico em anos anteriores por agredir uma criança de 2 meses no ano de 2021, quando acabou ocasionando uma fratura nessa criança que era seu enteado. E também uma ocorrência mais antiga que ele agrediu uma criança com tapa no rosto. Ele confirmou essa informação. O pai, que tem 37 anos, foi preso em flagrante por homicídio qualificado e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O homem passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Ele vai permanecer preso durante as investigações. Joyce.
Muito obrigada pelas informações. E a gente agora parte para Londrina. Em Londrina, nós temos a participação do João Gabriel Rodrigues falando sobre a construção do Terminal Metropolitano de Londrina. O edital para a construção foi publicado. Projeto de R$43 milhões de investimento. Qual que é o prazo aí para execução por aí, hein, João Gabriel? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos ouvintes. O prazo de execução da obra a partir da assinatura da ordem de serviço é de 22 meses. O valor inicial da concorrência é de R$43 milhões e R$800 mil, com disputa pelo menor preço. A abertura das propostas está marcada para o dia 15 de outubro. O terminal tem como objetivo melhorar a mobilidade e integração metropolitana de Londrina com os municípios vizinhos, oferecendo uma estrutura moderna e mais confortável para a população de até 40 mil pessoas que transitam pela região diariamente. O projeto do terminal prevê áreas de embarque dos passageiros, lanchonetes, quiosques, lojas, áreas de lazer, entre outros setores, tanto administrativos quanto operacionais. O Terminal Metropolitano de Londrina serão atendidas as linhas dos municípios de Cambé, Ibiporã, Rolândia, Jataizinho, Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso, Açaí e São Sebastião da Moreira, uma obra que é um sonho aqui da região, que em breve começará a ser executada com esse prazo de 22 meses após a assinatura. Joyce.
Obrigada, e a gente acompanha. A CBN Londrina já faz essa conferência há algum tempo, como disse o João Gabriel, uma demanda da região, e a gente vai acompanhando também, junto da CBN Londrina, as novidades sobre a segunda maior cidade do estado. E eu aqui, por Curitiba, coube a mim, vamos dizer assim, a missão de lembrar a todos vocês que hoje é Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. E por que que a gente precisa falar sobre isso? Porque só no primeiro semestre deste ano foram 45 mulheres vítimas de crimes de violência com essa característica de feminicídio, ou seja, em função do gênero, muitas vezes dentro da própria casa, em função do companheiro ou ex-companheiros. E ao menos 37 mil foram ameaçadas. Os dados são da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa. Lembrando, então, que é crime. A violência contra a mulher é um problema do nosso estado. E para chamar atenção para isso, hoje, a partir do meio-dia, em 179 cidades do Paraná, será realizada a caminhada do meio-dia pelo Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Acontece, por exemplo, aqui em Curitiba, a partir das 11 da manhã, concentração na Praça Santos Andrade, com saída ao meio-dia, a Boca Maldita, que fica na Praça Osório, e é, inclusive, um importante ponto de encontro de manifestações aqui da cidade. Em Londrina, por exemplo, a saída será na Catedral de Londrina. Em Maringá, também em frente à Catedral de Maringá. Em Cascavel, na Avenida Brasil, em frente à Catedral, no centro da cidade. E em Ponta Grossa, no Ponto Azul. Ou seja, em todas as nossas cidades, pontos de importância da população conhecidos para que haja adesão a essa caminhada tão importante no dia de hoje. Lembrando, então, que hoje a gente faz essa reflexão e a data tem relação à morte de Tatiane Spitzner, em Guarapuava, pelo seu companheiro, jogada do quarto andar de um edifício, que motivou, então, essa reflexão e a instalação do dia de hoje como Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Já pensou sobre isso? O que você está fazendo também para ajudar a minimizar a violência contra as mulheres aí na sua cidade? O CBN Paraná trouxe os principais destaques desta terça-feira, conectando mais uma vez as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa.